pessoal da Baster gosta muito da Curi.
Ah, legal, obrigado. Obrigado pelo prestígio aí.
Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Ronaldo Cury, diretor de relações com investidores da consultora Cury. É uma consultora que vem galgando posições dentro da Baster, pela qualidade dos seus resultados e também do respeito ao consumidor e aos seus investidores, pessoas físicas. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Ronaldo. Pode ficar à vontade com suas palavras iniciais.
Bom dia, João. Bom dia, telespectador aí da Baster. Para nós da Cury é uma honra estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí para falar desse terceiro trimestre, né, e também do que aconteceu aí nesses 9 meses. Acho que muito obrigado pela oportunidade, João. Vou
colocar a apresentação aqui. Você está vendo aí ou não?
Estou sim.
Então, os grandes números, se quiser dar uma passada aí no trimestre.
Claro, claro. Vamos nos destaques operacionais primeiro, depois a gente vai no financeiro, né? Então, no trimestre, a gente teve um lançamento de 1,5 bilhões, né? Vendas de 1,400, ou seja, muito saudável, né, João? A gente lança 1,5 e vende 1,400, é muito saudável, né? A nossa VSO, ela ficou em 43%, quase 44%, o que é muito saudável também, que quem não sabe, é venda sobre oferta, né? A geração de caixa foi muito forte, uma geração de 147 milhões no trimestre, né? E aí os destaques financeiros, a receita. A gente teve uma receita de 1 bilhão e 55 milhões, uma margem bruta ajustada de 39%, lucro líquido de 180 milhões, com uma margem de 17,1%. Então, foi um excelente trimestre. Acho que a gente, que é uma empresa recém-listada, né, que foi listada lá em 2020, a gente não imaginava, nas nossas projeções, João, lá na época do IPO, que a gente estaria tão bem no terceiro tri de 2024, né? 4 anos depois ali, entendeu? Então, assim, a empresa cresceu bastante, mas é muito importante dizer que o nosso produto, como você disse no começo, graças a Deus, continua sendo entregue com muita qualidade dentro do prazo, né? Respeitando aí o cliente. E também o acionista, trazendo bons resultados para os nossos acionistas.
Né? Como a gente viu, vocês lançaram um BIMEI, venderam quase isso, então vocês estão com bastante resiliência nas vendas, né? Se você quiser dar uma passada nos principais lançamentos, e também como que eles estão se enquadrando no mix, a gente está vendo, vocês estão, a gente já vê num quadro mais para baixo, vocês estão mudando um pouco o mix, né? Indo um pouco ali para cima na Minha Casa Minha Vida e também na faixa mais alta da Minha Casa Minha Vida, e como essa mudança de mix vai gerar margem para a empresa.
João, assim, a Cury, a gente tem cinco produtos, né, historicamente aqui. Nosso portfólio, ele passa por todas as faixas aí do programa habitacional. Os produtos são mais econômicos e você tem aí os produtos das faixas um pouco mais altas aí, fora até do programa Minha Casa Minha Vida, né? Nós, antes dos ajustes do programa do Minha Casa Minha Vida, vale lembrar que a gente já teve 40%, mais de 40% das nossas vendas fora do programa. Agora a gente está com 30% das vendas fora do programa. Quando a gente fala fora do programa, é um degrau fora do programa, aonde a gente usa um negócio que é fundamental para a nossa empresa, que é o crédito associativo, né? Um modelo onde a gente trabalha comprando os terrenos, repassando o cliente para o banco já na hora da venda. A gente já pega o financiamento na hora da venda, então isso faz com que a gente tenha uma geração de caixa muito boa, né? Funciona assim no Minha Casa Minha Vida e funciona assim, pouca gente sabe disso, viu, João? Então é importante esclarecer, fortalecer. Tudo aquilo que a gente vende fora do Minha Casa Minha Vida é através do crédito associativo. A Caixa Econômica Federal também financia, usa o crédito associativo quando a gente usa recursos da poupança, do SBPE. Ela oferece isso para nós e oferece isso para o cliente. Então a gente trabalha dessa forma. Todos os produtos da Cury são através do crédito associativo. Então, para o fluxo de caixa da empresa, João, não muda nada. O que vai mudar é a taxa de juros oferecida para o cliente final. E os lançamentos que a gente fez, tem feito fora do Minha Casa Minha Vida, tem ido muito bem também. Agora, peço até para você voltar, por favor, para aqueles destaques do mês lá, João. Ali, eu queria só contar e explicar a estratégia da companhia. Pode, para os empreendimentos, por favor, João. Para os empreendimentos, eu vou te contar, né? Aí, ó. Então, aqui em São Paulo, no trimestre, no terceiro trimestre, tivemos dois lançamentos que foram destaques, né? Então, o primeiro dele é o Mérito Vila Mascote, na João de Luca, vereador João de Luca, para quem conhece bem a cidade de São Paulo, né? E o segundo é no Altos de São Domingos, no bairro de São Domingos. Por que que eu estou trazendo esses dois destaques aí? Um tem um VGV de 146 milhões, outro com VGV de 232 milhões, um com 95% vendido, outro com 70% vendido em semanas, em poucas semanas. E o que que a gente atribui o sucesso desses dois empreendimentos? Então, acho que o Minha Casa Minha Vida, ele traz um affordability, ele traz condições de financiamento para o nosso cliente, né? A gente tem um produto muito legal e o zoneamento da cidade de São Paulo nos permite fazer habitação econômica, habitação de interesse social ou de mercado popular em lugares muito bons. Vila Mascote, para quem conhece São Paulo, é um bairro que tem atrás do aeroporto de Congonhas, que é muito legal. São Domingos, Alto São Domingos, é outro bairro que você tem na entrada de São Paulo, que ele está entre Anchieta e a Bandeirantes, que também é um bairro muito nobre, cara. E a gente consegue trazer o conceito da habitação de interesse social e de mercado popular, porque o zoneamento nos dá incentivo para fazer empreendimentos nesses bairros, né? Bairros onde antes eram improváveis empreendimentos econômicos. Então, isso deixa a gente muito animado, né, João? Quando você olha para o nosso land bank, a gente vai falar dele um pouco mais para frente, né? Ele chega em quase 20 bilhões, e eu falo que o que está por vir aí, em termos de lançamento nos próximos anos, são localizações muito boas. Isso deixa a gente muito animado, né? O Minha Casa Minha Vida, e até o SBPE, que ele traz, oferecido pela Caixa Econômica Federal, eles trazem condições de financiamento dos nossos clientes muito boas. um prazo de 35 anos de financiamento, financia 80% do valor do imóvel, né? Assim, faz com que a parcela caiba no bolso de muita gente. E o que tem de novo nisso é que o zoneamento das cidades veio se adaptando e veio trazendo habitação de interesse social de mercado popular para lugares onde a gente não pensava em produzir antes, o setor não pensava em produzir antes. Aí trago um outro destaque no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a gente lançou mais um empreendimento naquela região portuária que está sofrendo uma transformação. Só a Cury já lançou mais de 9 mil, João, presta atenção no número, 9 mil apartamentos nos últimos 3 anos. A gente já entregou alguns, já começaram as entregas lá. Agora, olha que interessante, mais de 8.500 já foram vendidos. É muito, para nós, é uma grande honra, uma grande satisfação poder urbanizar uma parte que estava abandonada lá da cidade do Rio, entendeu? Então, a gente embarcou nesse projeto de revitalização e estamos tendo muito êxito. A localização é muito boa. A prova está aí, ó, empreendimento Heitor dos Prazeres, Colombina, que é mais uma fase desse grande empreendimento que é o Heitor dos Prazeres, né? 100% vendida em poucas semanas. É um VGV de 139 milhões. Podemos ir para o próximo, por favor.
São Paulo, ele tem ali Mogi das Cruzes, né? Que é um lugar, sim, prêmio, né? Para o real estate, né? E vocês, se eu salvo engano, se eu estiver errado, você me corrige, vocês fizeram uma SP agora com a Elbor, né? A Elbor tem um terreno lá escondido, lá, um projeto Alden lá, enorme. Então a pergunta é o seguinte: essa CSP que vocês têm com a Elbor, se caso eu tiver certo, foi só um projeto? Vocês têm um planejamento assim de novas SPs e podendo até desencadear ali para o desenvolvimento do projeto Alden, porque faz 10 anos aí que a Elbor só fez o loteamento, ele não verticalizou esse projeto. Não sei se você está a par desse projeto, deve estar. Se a gente pode esperar assim, uma aderência ali desse compartilhamento assim, entre a Cury e a Elbor, se caso tiver certo que vocês estão fazendo uma SP nova.
Não, o que falar do grupo Elbor, né, João? É um grupo muito sério, muito idôneo, que está aí no mercado há muitos anos, né? Além da Elbor, eles têm a HBR também, são os controladores aí da HBR, né? Assim, a gente tem uma SPE em conjunto com eles lá no Rio de Janeiro, que foi lançada no segundo trimestre desse ano, um empreendimento na Avenida das Américas, né? Então, é um terreno que eles tinham comprado para fazer um produto de médio e alto padrão, e a gente desenvolveu, por conta do que está acontecendo no mercado, da restrição de funding para média e alta renda, né? A gente encontrou um produto que vai atender a média baixa renda. Não é baixa renda, é a média baixa. Né? É esse produto que eu falo que é um degrau aí acima, fora do Minha Casa Minha Vida. Lançamos esse empreendimento, foi muito bem, né? Que é o Américas 19, lá na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. Outra parceria que a gente tem com o Grupo Elbor, que é com a HBR, né? A gente tem um empreendimento sendo desenvolvido aqui em São Paulo, na final da Giovanni Gronk, esquina com a João Dias, né? Quem conhece bem o bairro lá, na frente do grande Carrefour, tem um shopping Carrefour que tem lá na frente, literalmente na frente desse empreendimento, na frente do terminal João Dias, né? Então é um lugar com muito acesso, muita gente, muito movimentado. Então a Convém acabou ficando com as lojas que a gente está fazendo embaixo desses prédios, né? E os prédios foram vendidos aí para os nossos clientes. É uma parceria muito rica, porque traz conforto até para os nossos compradores, nossos clientes. Sobre Mogi das Cruzes, nós já fizemos no passado lá mais de 5 mil apartamentos. Né? Era para as faixas mais baixas, tá, João? A época que a gente fez muita unidade lá de faixa 1, fez um empreendimento, quem conhece Mogi das Cruzes, do lado do shopping, né? Um padrão muito legal lá, foi muito bem, mas parou por aí, a gente faz tempo que não opera lá no Alto Tietê. Então, não tem nada aí em conversa com o pessoal da Ebra. A gente gosta muito deles, respeita muito deles, são excelentes parceiros, gente boa para fazer parceria, mas parou por aí por enquanto, João.
Tá ótimo. A gente sempre tenta aprender um pouquinho do operacional da Elber, né? Da Cury. Aqui vocês estão falando do crédito associativo, né? Mas a gente conhece que o crédito associativo ele depende de um histórico do cliente, né? Ele manda para a Caixa, a renda familiar, etc. E daí a Caixa aprova e passa para o crédito associativo. Nas outras consultoras que a gente acompanha, a gente vê que alguma coisa em torno de 40%, um terço, eles não conseguem ter esse histórico. Não é um profissional liberal, renda que não é comprovada, né? Aluguéis, né? Etc, etc, etc. Como que vocês tratam esse pessoal? Vocês carregam ele até o final da entrega do apartamento e depois trocam o dinheiro no banco? Vocês têm algum pensamento em dar crédito para esse pessoal até o pagamento, se eles quiserem, e transformar a empresa também, tendo um lado financeiro ali como receita? Como que funciona esse entendimento com esse cliente que não consegue ter o histórico de comprovação de renda?
Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, vale a pena até entrar no nosso site. Né? O site de RI tem muito material explicando sobre isso. A gente tem aqui uma coisa chamada compra definitiva. É. Isso vem lá de trás, tá, João? A gente lançou um empreendimento em 2009 de 3 mil apartamentos. E a gente teve muito êxito. A gente vendeu tudo em 100 dias. Foi lançado no final de 2009, então, lá no começo de 2010, a gente tinha vendido tudo em 100 dias. Todo mundo comemorando, todo mundo feliz. Os corretores tinham recebido a comissão, né? Aquela alegria para todo mundo. Só que a gente demorou para conseguir pegar o financiamento bancário, nosso, construtora, pegar o financiamento para obra. Enquanto você não pega o financiamento para obra, você não pode repassar o cliente para o banco, porque esse financiamento ele vai abrir o filhote, né? Ele vai abrir os vários financiamentos de pessoa física, que é um para cada apartamento. Né? Então, por um problema técnico nosso, demorou para sair o PJ. Quando a gente conseguiu o PJ, a gente chamou os clientes que tinham comprado e fomos repassar eles para o banco. E, infelizmente, muitos, a situação de crédito deles mudou. Eles não conseguiam mais pegar financiamento. Né? E aí vem o distrato, que é o que a gente odeia, a gente não gosta do distrato, que é muito ruim. A família vai lá, ele compra, ele envolve a família dele, é uma decisão familiar, né, João? A compra de um imóvel, o maior bem que a família está comprando na vida, envolve uma decisão familiar. Então ele vai lá, compra, acha que está tudo bem, aí chega na hora de pegar o financiamento, ele não consegue pegar o financiamento, ele não tem condições de bancar, né? Não tem dinheiro para pagar à vista. Né? Então, acaba distratando, o que é muito ruim, é muito danoso. Né? Então, lá de 2010 para frente, a Cury foi pioneira no setor e criou um negócio que a gente chama aqui internamente, um programa chamado de compra definitiva. Então, a gente traz o corretor, né? Ele traz o cliente para dentro do nosso stand e a gente vende só depois que o crédito dele já é analisado pelo banco, pelo correspondente bancário que fica dentro do nosso stand. É, aí sim, a gente vai o que a gente chama aqui de compra definitiva. Então, é dessa forma que a gente trabalha dentro do programa e mesmo fora do programa. Né? O crédito associativo ele nos permite justamente isso, dar essa garantia, dar esse conforto para o cliente. Então, há muitos anos, já aí, mais de 15 anos, né, que é 17 anos, que a gente trabalha dessa forma. Tá,
tá ótimo. Então, a gente já falou, mas queria dar uma passagem nas vendas líquidas, né, no VSO, né, o VSO é impressionante, né, 75% no LTM, é impressionante mesmo. E a pergunta que fica aqui é se... porque você tem o backlog, né, do VSO, né? Não é um trimestre, dois, é praticamente aí o seu histórico na Bolsa. Né? Então, digamos que esse VSO podemos tratar ele como recorrente na Puri?
Olha, João, graças a Deus tem sido, né? Então, se você pegar uma janela aí mais comprida, de 2017 para cá, a gente vem apresentando uma VSO anual, né, acima de 60%, o que é muito, muito, muito saudável. É
impressionante.
Nos últimos 3 anos, essa VSO está acima de 70%. Né? Então, ao que a gente atribui isso daí? São alguns fatores. Primeiro, eu estava explicando, né? O zoneamento de São Paulo, o zoneamento do Rio, sofreram alterações, o zoneamento e plano diretor, que trouxe habitação de interesse social para lugares mais, com mais infraestrutura da cidade, lugares melhores da cidade, mais envolvidos da cidade. Né? Além disso, você tem o ajuste que foi feito aí no programa habitacional, melhorando as condições de financiamento para o cliente. Né? E, por fim, a gente não pode deixar isso de fora, a Cury tem um diferencial. Como a gente é uma empresa focada, a gente só trabalha em 2 regiões metropolitanas, a gente conseguiu juntar, que é São Paulo e Rio, a gente conseguiu juntar uma força de vendas muito, muito grande. Hoje a gente tem trabalhando na Cury Vendas, em São Paulo, mais de 1.500 corretores. No Rio de Janeiro, a gente tem, trabalhando para nós, mais de 1.000 corretores. Então, ao todo, são mais de 2.500 corretores cadastrados na nossa imobiliária. É uma força de vendas que acho que poucas imobiliárias ou nenhuma outra imobiliária no Brasil tem. Isso é um grande diferencial, porque esses corretores, eles passam o dia captando novos clientes, trazendo novos clientes, né, para dentro dos nossos estandes, e a gente tem esse processo que eu acabei de explicar do compra definitiva, né? Que tem lá um correspondente bancário da Caixa dentro do stand, que fica analisando o crédito desse cliente e, óbvio, a gente vai vender para quem tem condições de financiar, vai evitar vender para aquele que não consegue pegar o financiamento.
Qual que é o comportamento do cliente da média baixa e da baixa na parte mais alta ali da Minha Casa Minha Vida, né? Quando a gente olha nas faixas mais altas, até eles levam em consideração macroeconomia, taxa de juros, etc, etc, etc. Né? Na baixa e na média baixa, se a prestação cabe no bolso, ele compra? Será que a gente pode dizer assim?
Olha, João, o que a gente aprendeu aqui hoje, nós estamos trabalhando com clientes com renda familiar que vão aí de 3, né, a 13, 14 mil reais de renda familiar. Todos esses caras, né, esses clientes, de uma certa forma, eles pagam aluguel. Né? Ou moram com os pais, ou se forem morar sozinhos, eles vão pagar um aluguel. Né? E o que a gente observa é que esse aluguel é muito caro. Continua muito caro no Brasil. Né? O aluguel para essa faixa de renda continua muito caro. Ele continua mordendo muito da renda mensal dessa família. E quando você tem programas habitacionais ou até financiamentos, lá o SBPE, né, que oferece uma condição de financiamento por 35 anos, com taxas acessíveis, né, a grande dificuldade dessa família tem sido a parte de sinal da entrada. A gente faz aí um facilitador disso daí, que é o pró-soluto, que a gente chama de pró-soluto, né? A gente financia durante o período da obra aquilo que ele não consegue pegar financiamento. Tem sido um sucesso. Né? O Brasil hoje vive um momento para essa classe, clientes que ganham de 3 a 13 mil reais, quase que de pleno emprego. Tem muita gente empregada, massa salarial, né, de 3 a 13 mil reais de renda familiar, aonde a gente trabalha, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio, é muito grande. Se você pegar nos últimos 12 meses, João, a gente vendeu mais de 20 mil apartamentos. Né? Então, a demanda é muito grande. Claro, a gente está estruturado, está preparado, né, para receber e para vender, então, os produtos são bons, estão bem localizados, mas existe uma demanda muito grande ainda no Brasil. Todos que chegam conseguem pegar o financiamento? Infelizmente, não. Mas muitos conseguem. Muitos conseguem.
Falando no Nubank que você tinha dado uma passã e também a geração de caixa, é impressionante como vocês estão crescendo a passã aí trimestre a trimestre. Num ano, vocês aumentaram aí de 17 bi para 19, 2 bilhões, fora que vocês lançaram, né? Vocês lançaram, acho que é 1,5 bi por mês, alguma coisa de 5 a 6 bilhões, né? Então, o Nubank é autoexplicativo, o gráfico, né? Mas a gente quer saber o seguinte: o que vocês estão comprando? É mais do mesmo? Ou vocês estão pensando em mudar um pouco de mix, ir para comercial, ou ficar ali no Beabá, que todo o seu, já vou te dar um feedback. Todo o pessoal que é acionista da Cury prefere empresa focada no core business dela, né? Mas às vezes a empresa tenta dar uma experimentada, né? Vocês estão experimentando ali fora do Beabá de vocês ou estão comprando mais o mesmo? E daí você termina com a geração de caixa.
Tá. João, a gente cresceu bastante, né, o nosso land bank. Acho que no último ano e meio, a empresa cresceu bastante os lançamentos, cresceu bastante as suas vendas e não foi diferente com o nosso land bank, né? Muito importante falar da qualidade do land bank. Então, assim, a gente toma muito cuidado aqui com os terrenos que a gente põe para dentro de casa, com os terrenos que a gente compra, né? Então, são terrenos em localizações privilegiadas. Tem, como eu disse, esse booster aí do zoneamento e do plano diretor de São Paulo e do Rio, que trouxe esse land bank para lugares muito bons da cidade de São Paulo e do Rio, né, localizações realmente privilegiadas aí para habitação de interesse social e mercado popular. Para quem não está tão familiarizado, a prefeitura ela dá incentivos, né, para que a gente consiga desenvolver empreendimentos nos corredores, perto das estações de trem, de metrô. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Rio. Então, tem acontecido o desenvolvimento de empreendimentos em regiões mais nobres, né? Não, a gente não pretende mudar. 2/3 disso tudo é que está sendo comprado em São Paulo, 1/3 é no Rio de Janeiro. A gente não deve, pelo menos no curtíssimo prazo, aí no médio prazo, olhar para outras praças que não São Paulo e Rio. E como eu disse lá no começo, a Cury trabalha no mercado há 60 anos. Né? Há 60 anos a gente trabalha com os mesmos 5 produtos, viu, João? A gente não está tentando experimentar nada
novo. Eu gosto de empresa focada.
Assim. O que mudou no nosso produto é que assim, a gente adicionou a ele itens de lazer, né? Itens de segurança para deixar o empreendimento mais seguro. Isso, sim, nos últimos anos, né? Mas essencialmente são os mesmos produtos, entendeu? O que já aconteceu, em algum momento da história, João, a gente já trabalhou nas faixas mais baixas, por entender que ali tinha mais oportunidade. Atualmente, nós estamos trabalhando nas faixas mais altas do programa, tá? Com os produtos aí que estão mais perto das faixas mais altas e até um degrauzinho fora, 30% aí fora do programa, mas é por aí que a gente vai continuar nos próximos anos. O land bank que está sendo comprado é para isso. E a geração de caixa, né? Acho que assim, a empresa tem uma disciplina muito grande. Então, por que que a gente consegue ter uma geração de caixa? O jeito que a gente compra os nossos terrenos, né? Então, a gente praticamente aluga o terreno até conseguir todas as aprovações, conseguir financiamento, analisar as condições de mercado. Se alguma coisa der errado, a gente devolve, mas não segue adiante, tá? Dando certo, poxa, aí sim, a gente passa a escritura e paga o proprietário, o dono do terreno, parcelado, num fluxo que vai ser muito parecido com o fluxo que a gente tem aí da obra, que é o nosso fluxo de recebível, né? E a nossa grande disciplina, João, aqui dentro, é, sim, toda semana a diretoria se junta aqui e acompanha, né, a geração de caixa, expectativa versus realizado, se está fora, o que que a gente tem que fazer para ajustar, e nada mudou. A gente segue com essa disciplina aí ao longo dos anos e a gente vem gerando caixa, 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 caixa. Se você pegar de 2017 para cá, né, acho que é uma estatística legal, a Cury gerou mais de R$1,9 bilhão em caixa. Tá? Nos últimos 12 meses, ao final aí do terceiro trimestre, a Cury gerou 492 milhões de caixa. Então, segue sendo uma das nossas principais metas, uma das principais diretrizes da empresa, a geração de caixa.
É, crescendo, né? Porque como é método POC, né? Se você fizer um LTM aqui do terceiro trimestre, dá 600 milhões quase. É, um LTM projetado, lógico, né?
Uhum.
É, pergunta que fica aqui no Nedbank é o seguinte, 3 anos aqui, mais ou menos, de lançamento, né? É, você tem um custo de carrego que afeta a margem, ou são permutas, ou o custo do carrego ele é repassado na hora do lançamento, com valorização da obra, porque a gente está numa taxa de juros alta, né, subindo, né, então a gente sempre tem o cuidado de entender se a empresa, como a empresa lida com o custo do carrego.
Muito boa pergunta, João. Diferente da média e alta renda, né, a Cury trabalha só na baixa renda, e a gente compra grandes terrenos que estão inseridos aí na área urbana, são historicamente terrenos que funcionavam em indústrias ou áreas logísticas. Então, para quem conhece bem São Paulo, Rio de Janeiro, até para quem não conhece, dá uma olhada, né, nos mapas aí da cidade, você vai ver que tem ainda muita área industrial, e essas indústrias e esses parques logísticos, eles estão saindo de São Paulo, dos centros da cidade, né? Das cidades, não só de São Paulo, do Rio também. Né? Como eu disse, a gente compra, sei lá, 70% desses terrenos em dinheiro, 30% desses terrenos em permuta financeira. Pouquíssima permuta física. Né? Permuta financeira, onde o dono do terreno ele fica sócio da receita e do empreendimento, então você não tem um pagamento de dinheiro na frente. Como eu expliquei aí há pouquíssimo tempo atrás, a parte que a gente compra em dinheiro, João, a gente meio que aluga esse terreno, faz um nome técnico, faz um compromisso de compra e venda com cláusulas resolutivas. Até que a gente tenha todas as resolutivas superadas, a gente vai pagando um valor muito baixo em relação ao valor do todo da área, como se fosse um aluguel. Se alguma coisa der errada, a gente sai e perde aquele aluguel que a gente deu e tudo bem. Entendeu? Então, assim, não tem um custo de carreira. Já na altíssima renda, né, a pessoa que está disputando aí e tem que formar os terrenos, tem que formar, ele vai comprando terreninho por terreninho em dinheiro, aí sim tem um custo. E ele vai pagando em curtíssimo prazo ou à vista, aí sim ele tem um carrego muito grande. Né? O que não acontece aqui conosco. Essa é um diferencial até. Faz parte da nossa disciplina aqui, da nossa estratégia de compra de terreno, e continua assim, nada mudou.
Já passou. Lucro a gente já passou nos grandes números. A dívida, né? Que vocês têm caixa líquido, né? Mas é sempre importante a gente entender. É uma empresa com caixa líquido, como ela pensa em gerar valor para o sócio? Aumentar mais ainda os dividendos? É, a gente está vendo que ano que vem vocês não têm praticamente nada para pagar, aliás, nada para pagar. É, então, aumentar a execução? Como que estão assim, as reuniões estratégicas de vocês? O que você puder abrir, lógico.
Claro. A empresa fechou aí com um caixa de 1,5 bilhão, né? Uma dívida de um pouco mais de 1 bilhão, e 100 milhões, de um caixa líquido aí de 323 milhões. O perfil dessa dívida é uma dívida de longo prazo, uma dívida com um custo barato, né, que a gente hoje é uma empresa AAA. São os CRIs, ou as debêntures que a gente emitiu aí nos últimos anos. Olhando para frente, a gente não pretende mudar isso daí, tá, João? A gente gosta de ser caixa líquido, né? Gosta de se manter caixa líquido. Muita gente nos provoca. Poxa, mas vocês podiam se alavancar mais. Vocês podiam pagar mais dividendos. A gente prefere trabalhar dessa forma. A gente tem pago bons dividendos. Né? Só em 2000, ao longo do ano de 2024, a gente pagou 100%. Do lucro de 23. Ao longo do ano de 2023, a gente pagou 100% do lucro de 22. Né? Então, estamos gerando caixa, a dívida está super controlada, né? A gente está numa posição de net cash, né? Estamos pagando bons dividendos. Então, a gente deve permanecer por aí, tá, João? Nossos esforços são para permanecer por aí. Não deve mudar essa condição, não.
É, os pilares da empresa, né? Sei lá, geração de caixa, e com isso fazer a distribuição de dividendos, tá? E tudo isso baseado no retorno sobre o patrimônio de 60%, 64%, que também é impressionante, né? É, quiser dar uma passada aí, mas é tudo autoexplicativo aqui.
É, para quem, né, acompanha, são poucas empresas aí na Bolsa que tem um ROE de 64%, né, acima de 60%, 64,2% no final aí do terceiro trimestre. Né. É um número que nos orgulha bastante, né?
É, acabou aqui, só a gente faz aquela pergunta aqui, não sei se você pode responder, mas se você puder responder, a gente agradece. Como está aí no quarto trimestre, o que você puder falar aí sobre... É, dá um overview do quarto trimestre, o que você puder falar.
João, a gente já lançou tudo que a gente tinha para lançar no ano, né? Então, foram feitos aí os lançamentos do quarto tri, e o que eu posso dizer é que a aceitação do mercado está sendo muito boa, não mudou. Então, assim, aquela VSO que a gente apresentou no primeiro, no segundo, no terceiro tri, não deve ser muito diferente para o quarto tri. Esse é o sentimento que a gente pode trazer aí no final do mês de novembro. Né? Então, assim, outubro foi muito bom, novembro está sendo muito bom. Lembrando que dezembro é um mês mais curto, ele acaba um pouco antes, mas deve ser muito bom também, não deve ser diferente. Tá?
É, a Baster.com agradece muito a consultora Cúria, o Ronaldo. A gente não pode esquecer aqui da Nádia, que sempre trata muito bem e tira todas as dúvidas ali do pessoal da Baster que entra em contato com a equipe da empresa. Então, para acabar, se você quiser dar os canais para o pessoal entrar em contato, aqueles que ficaram com alguma dúvida ou querem aprender um pouco mais sobre a empresa.
Bom, João, fica o convite, né, para todos a visitar nosso site de RI. Né, também entre em contato com o nosso time de RI, por favor. Lá tem e-mail, lá tem o telefone aqui do pessoal, como você se sentir melhor, e tragam suas dúvidas. Né? Venham nos visitar. João, fica aqui o convite. Quem quiser visitar um dos nossos stands para conhecer um pouco melhor o nosso processo de vendas, para quem quiser também visitar as nossas obras, né? Quem tiver interesse de ser nosso sócio, a gente quer que o nosso sócio sinta a mesma segurança que a gente sente aqui, entendeu? O que a empresa está estruturada para lançar, está estruturada para vender, está estruturada para construir e entregar um produto de qualidade e garantir bons retornos aí para os seus acionistas. Então, fica esse convite para quem tiver interesse que nos procure. Obrigado, né, João? Mais um trimestre juntos aí, você sempre abrindo, você e a Basta sempre abrindo essa oportunidade para a gente levar um pouco da nossa história, o que aconteceu no trimestre, aí, dos nossos números para os investidores e para a sua audiência. Muito obrigado.
Pessoal, então, tchau. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Deixa eu desligar aqui.
Um abraço a todos.